Fala Lá Disque, o podcast sobre mercado de trabalho, vida acadêmica e o que mais vier na telha.
Oi gente, eu sou a Beatriz, sou diretora de pesquisa da Lá Disque e esse é mais um Fala Lá Disque. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre as expectativas e realidades dentro da Faculdade de Medicina. E para conversar sobre isso, eu estou com a Laura Gaetano e com a Maria Eduarda, ambas do quinto semestre, junto comigo. E a gente está aqui para conversar um pouquinho principalmente sobre o primeiro ano da faculdade, que eu acho que é o período de transição mais difícil, né? E o que, que vocês acharam, assim, em relação ao contato da medicina, tipo, a realidade da medicina dentro da faculdade? Porque eu tinha uma expectativa muito forte, assim, de que, tipo, ah, eu vou ser médica, vou entrar, já vou sair operando as pessoas, já vou, né, consultar. E aí foi uma quebra, assim.
É, eu acho que é muito normal quando a gente ou faz um cursinho ou vem do colégio ou entra na facu, assim, a gente chega com aquela cabeça de já vou entrar com tudo e fazer tudo que eu quero, que eu gosto. Mas não é bem assim, né? Até porque no primeiro contato que a gente teve foi só em uma matéria. E no nosso caso a gente acabou vindo com a pandemia logo em seguida, então foi meio complicado, né?
É, eu também concordo com isso e tipo assim, tem a ideia de que a gente vai já ter as matérias mais legais, ter especialidades e tal. E a gente chegou e deu de cara com histologia e embriologia. Não foi uma quebra de expectativa muito grande.
A gente tava achando que a gente ia ter logo a primeira consulta e a gente teve IASC, que foi uma visita num território totalmente aleatório.
A gente ia saber fazer tudo e a gente só andou no sol, tipo...
E pra todos que estão ouvindo, só pra entender, dentro da São Camilo... É, a gente não sabe como está funcionando a matriz nova, mas no nosso primeiro ano, nosso primeiro semestre, a gente só tem contato com a população e com os pacientes dentro da matéria de IASC. E aí a gente vai para a UBS, né, com um território completamente novo, e a gente faz uma visita de território, que foi um marco para mim, assim. Foi um momento que virou a chavinha para mim e falou, meu Deus, eu achava que a medicina ia ser aquela coisa maravilhosa, e aí eu percebi o quão precária era a situação, né? Não sei como foi pra vocês.
Ah, sim. Até porque quando a gente passa em IASC 1, a gente tá muito na atenção primária, né? Então a gente, sei lá, estuda estratégia de saúde da família, faz território, e a gente tem um contato com algo que, de fora da facul, eu nem imaginava que conhecia. Tipo, nem imaginava que sabia, na verdade. Porque a gente pensa muito SUS, postinho, vacina, e é isso, mas... Por trás tem muita coisa e foi meio chocante, né? Eu lembro que quando eu fiz visita com a Bia, né? A gente foi lá no território e a gente acabou indo em áreas mais vulneráveis, que foi meio chocante, assim, né?
Sim, foi total. Eu cheguei em São Paulo e já fui de cara pra uma área que eu nunca ouvi na vida, nunca ouvi falar, nem sabia que existia. E foi um choque pra mim real isso, mas foi bem enriquecedor essa primeira visita e pena que só teve uma. Entrou a pandemia.
Entrou a pandemia mudou completamente o cenário da nossa faculdade, né?
E a gente achava que era, tipo, 2 semanas.
É, a gente comemorou.
Férias.
Quando saiu a questão da pandemia, a gente falou que era... A gente pensou que era uma gripezinha, que a gente ia ter umas provas adiadas e a gente passou 2 anos em casa. Talvez isso tenha tirado um pouco o gosto, não só da gente, mas eu acho que de todos os estudantes de medicina no geral, o gosto pela medicina. E ficou tudo muito metódico, tudo muito
caótico.
Era só teoria, teoria, teoria. E eu acho que pra quem tá querendo entrar em medicina, tem que ter noção de que a parte teórica vai acabar pesando muito ao longo da faculdade. E vai ter momentos que você vai questionar a sua escolha. Uhum. Mas que é aquele momento, aquela consulta, aquela ida no Promove ou na UBS que faz toda a diferença. O contato com o paciente. E isso faltou muito na pandemia.
Melhorou muito quando a gente chegou no terceiro semestre, né? Que a gente teve semiologia, que foi aí que a gente começou a ir pro hospital, ter o contato com o paciente, conversar com ele, entender o que ele tá sentindo, fazer o exame físico, tocar nele, e isso que ajudou a gente a querer ficar na medicina, né? Querer ficar nesse ramo.
E hoje a gente, no quinto, na nossa grade, na verdade, a gente começa o ciclo clínico e a gente aplica muitas das coisas que antes não tinha aplicação prática pra gente, né? Então a gente estudava algo, só que quando você realmente não enfrenta, não vivencia aquilo, é mais complicado, né? E o lance da pandemia foi bem complicado mesmo, porque, por exemplo, a anatomia, que a gente tem nos semestres iniciais aí, primeiro, segundo, terceiro, e, tipo, acaba ficando meio difícil, porque a gente teve que estudar, assim, entre muitas aspas, coisas que não dá pra estudar só em casa, né? Você precisa da ação, de pegar, tocar, repetir e tal. E aí isso fica, pelo menos pra mim, meio em defasagem, sabe?
Não, ficou muito em defasagem. E assim, pra quem tá ouvindo, a gente tá falando o ciclo básico, o ciclo clínico. A gente tá querendo dizer assim, o ciclo básico é o momento que todo estudante de medicina repensa a escolha dele. fala, nossa, será que eu realmente quero essa, seguir essa carreira? Que é o momento em que a gente tem as matérias básicas, que são as vistas como mais chatas, e realmente são as mais chatas mesmo. A gente tem muita fisiologia, muita bioquímica, são matérias pesadas, então pra quem acabou de entrar na faculdade e tá ouvindo esse podcast, vai com calma, porque esse começo é ruim mesmo.
E não se cobrem tanto também, porque é um conteúdo bem extenso.
Sim, e vai ter alguma defasagem, é normal que tenha. Aí entra o ciclo clínico, que não sabemos como que vai ser na matriz nova da São Camilo, mas acho que em todas as faculdades é mais ou menos o mesmo esquema, que a gente começa a ter mais contato com o paciente, a gente começa a pensar mais em doença, a gente começa a ter o raciocínio clínico, né? Porque no primeiro semestre, segundo, terceiro e quarto, a gente não tem ainda muito bem um raciocínio clínico.
Sim.
O ciclo clínico, ele é perfeito nesse sentido, apesar dele acabar com a nossa força, assim, nossa intensidade de estudo. Mas é um momento bem melhor dentro da faculdade, né?
Sim, é um cansaço bom.
É um cansaço bom, é um cansaço de quem tá no lugar certo, tá tentando fazer a coisa certa.
É, porque ao mesmo tempo que a gente se cansa, porque é exaustivo, é muita coisa pra estudar, a gente tá realmente vivendo aquilo na prática, né? A gente tá ali porque a gente gosta, se interessa. E aí quando você tem contato com o paciente, a gente agora, tipo, começando a fazer receita, pedir exame, interpreta exame. É uma coisa que antes a gente já imaginava que ia chegar fazendo, aí se decepcionou porque não era nada disso. Só que aí agora a gente consegue aplicar mais efetivamente, né?
Tipo... A gente só teve que esperar 2 anos pra chegar nesse momento.
Mas passa rápido.
Eu acho que dentro da faculdade o que a gente mais teve que aprender, assim, que a gente vai ter que aprender até o final do curso, que a gente fala pouco quando tá no cursinho, é a questão da anamnese, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil você colher a história de uma pessoa e você ter um raciocínio clínico aí em cima disso. E para todo mundo que tá ouvindo, gente, é muito difícil.
Sim.
É muito difícil. A gente tem essa dificuldade e eu acho que todo estudante de medicina vai passar por esse momento que vai falar, nossa, eu não consigo colher a história de um paciente, meu Deus do céu. Como que eu vou pensar o que ele tem se eu não consigo entender o que ele tá me dizendo?
E às vezes isso vai de pessoa pra pessoa. Tem paciente que não segue uma linha de raciocínio
nenhuma.
Que na nossa cabeça faça muito sentido. Então vai muito da gente ter que ir esmiuçando, perguntando. É bem...
E tem paciente que não fala, né?
É.
Também o que tem, o que tá sentindo. E ele fica calado.
Mascara muita coisa, né?
Ficar acolhendo, pedindo, perguntando. Se esforçando pra colher essa história e às vezes não vem.
Aquela brincadeira de que o paciente só fala a verdade quando vê o médico, gente, é 100% real.
É verdade.
Então, você pergunta às vezes uma coisa pra ele, ele fala, não, eu tenho isso e isso aquilo. Aí chega o médico e ele fala, não, nunca falei isso.
É.
De onde você tirou? Entendeu? Então, tenham calma. Todo mundo que tá pensando em prestar medicina, todo mundo que tá na medicina, tenham calma, porque realmente é complicado. Vocês vão sair de alguns consultórios meio... bravos, mas tá tudo certo. É.
Sim, às vezes até meio desiludido também, né?
Meio desiludido também. Eu acho que a pergunta principal é se a gente recomendaria a medicina pra outras pessoas. Eu acho que eu recomendaria com algumas ressalvas. Eu acho que é isso que seria importante todo mundo entender. Que assim, não é um meio glamourizado, parece um meio muito glamourizado, mas no momento assim, da faculdade que a gente tá, realmente não é. A gente tem aula o dia inteiro, pelo menos na matriz da São Camilo, a gente tem aula o dia inteiro, desde de manhã 7h40 até às vezes 8h40 da noite. Tem que publicar artigo científico, dê importância para o trabalho científico, porque isso pesa muito no currículo e ninguém avisa isso pra gente quando a gente entra na faculdade.
Sim.
A gente entra achando que é só tirar aquela notinha alta.
E uma hora vai ser cobrado da gente a parte científica e a gente tem que saber fazer.
Tem que saber fazer. Então, assim, a gente tem até outros podcasts aqui sobre como montar um currículo. Gente, isso é muito importante, eu recomendo muito que escutem, porque isso pesa demais, isso vai fazer diferença, né? E eu acho que, tirando essas ressalvas de que realmente é um momento complicado dentro da vida do estudante, a medicina é linda, né?
Sim, sim.
Né? É um curso que, se você escolhe de coração...
É muito contagiante, porque o contato com a pessoa faz muita diferença, né? Pelo menos pra mim, assim. Eu acho que não é um curso fácil, na verdade, eu acho que nenhum curso é fácil, todos têm as suas peculiaridades. Mas a gente enfrenta algo que tem que ter força de vontade, sabe? Tipo, tem que gostar de estudar assim, não é uma coisa que você vai levar de boa, e se levar de boa vai enfrentar problemas, que o que a gente mais sabe é de gente que acaba tendo problemas, né, na facu em relação a isso. Mas é muito gratificante quando você aplica aquilo que você está estudando quando você consegue conversar sobre coisas que você estuda de um jeito não tão básico, sabe? Você começa a pegar mais conhecimento técnico, teórico, e isso é muito bom. Então, acho que assim, se você, né, as pessoas que estão escutando e têm vontade de fazer medicina, tentem. Eu acho que a gente nunca vai descobrir se não tentar, sabe? Mas é um curso muito lindo, é muito gratificante mesmo. Mas tem que ter muita força de vontade.
Mas só tem que seguir em frente. Se decidir o que é, tem que pensar duas vezes, falando, não é Grey's Anatomy, não é Grey's Anatomy. Ficar isso repetindo, não é Grey's Anatomy, porque não é. É, vai ter muito desafio, vai ter muito problema que você vai ter que enfrentar. Vai ter muita matéria que tem que estudar, porque é muita matéria, é muita matéria.
Uma carga muito extensa,
né? É uma carga muito extensa, exatamente.
A matéria, ela acaba virando uma bola de neve. Então, assim, por ser período integral, a gente comenta isso todos os dias, basicamente, da nossa graduação. Que você chega em casa cansado e você ainda tem que estudar uma pilha de matéria. Porque se você não estudar, aquilo vai te perseguir daqui pra frente até o final do semestre, né? Então, essa é uma questão que realmente pesa. Eu acho que mais do que você pensar no glamour da medicina, é você pensar se você gosta de estudar realmente. Porque não tem como você não gostar de estudar e fazer esse curso, né? E dentro da medicina, o que pouca gente fala é que tem muita carreira além do que a gente vê de médico de consultório e cirurgião.
Ah, com certeza.
Né? Então tem a carreira acadêmica, que é uma parte super importante da medicina, tem a parte científica. E eu acho que esse tipo de tema tem que ser explorado dentro da faculdade, né? Porque você começa a ter o seu desenvolvimento profissional a partir do desenvolvimento científico que você vai ter. Uhum. Então, quanto mais ligas você entrar, o que é importantíssimo, quanto mais artigos você fizer, melhor vai ficando.
Sim.
Você vai desenvolvendo cada vez mais o conteúdo, né?
Mas também eu acho importante ressaltar que, ao mesmo tempo que é super válido e necessário a gente estar nessa ativa de liga, trabalho, tenham calma. Para as pessoas que estão chegando agora, tipo, não vão com os dois pés no peito, assim, se jogar de cabeça em tudo, porque às vezes não dá. E tá tudo bem não dá, sabe? A gente, depois de muito tempo, conseguiu entender que tava tudo bem não ser, tipo, heroínas da nossa vida o tempo todo, sabe? Então, façam trabalhos, participem de ligas, se interessem, tipo, tenham interesse pelos temas, por estudar, por conhecer. Mas vão vivendo tempo ao tempo também,
descanso,
né? Tipo, é importante descansar.
Vão com calma, não entrem em tudo. Não precisa entrar tudo no primeiro semestre, não precisa entrar tudo no segundo semestre. É construindo. Não é tudo de uma vez que você vai construir um currículo perfeito. Você vai indo aos poucos, você tem 6 anos pra conseguir isso.
Sim.
Gente, descansa. Descansa de verdade. Isso é de quem tá falando. Porque a gente vê muitos casos de burnout, a gente chega num nível, assim, que não é burnout, mas tá ali na linha tênue do sofrimento eterno,
do surto.
Então, assim, o que falta as pessoas falarem sobre também a faculdade de medicina é a necessidade de ter um hobby, de você descansar, de você ter um relacionamento, de você fazer uma academia, fazer alguma coisa do tipo. Você precisa ter uma distração. Nem que sua distração seja ir no bar com seus amigos de sexta-feira à noite, entendeu? Alguma coisa você precisa fazer, porque senão a matéria te consome, a matéria vai estar sempre correndo atrás de você. E se você não parar por um momento e lembrar quem você realmente é e o porquê que você realmente quis a medicina e que você é uma pessoa completa, que você não precisa ser o tempo todo acadêmica, não vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai acabar surtando e isso é muito real.
É muito importante a gente ter relações de fora da faculdade também.
Sim.
Tipo, tanto relações quanto lazeres em geral, assim, coisas que você gosta de fazer com outras pessoas ou até você mesmo, pra você não esquecer do seu ciclo, da sua vida fora da faculdade. Porque a gente é muito tendencioso a só viver na faculdade. É todos os dias, o dia inteiro, e só estuda, faz trabalho, não sei o que, não sei o que. Mas uma hora não dá, né? Chega uma hora que cansa, que a gente precisa de um tempo, assim. E ninguém aguenta ficar 100% num ritmo frenético e nem é saudável também.
Não. Chega um ponto em que se você não parar, não vai dar certo. Então, eu acho que o grande conselho também pra quem quer fazer medicina em qualquer área da saúde é descansar, é ter um momento pra si, é lembrar que você é uma pessoa completa realmente, que você não é só a faculdade. E uma coisa muito importante que eu acho que acabou virando um pouco clichê dentro dos cursinhos e tudo mais, mas que tem que ser um pouco levado a sério, é que a nota não te representa.
Sim.
Então, o que a gente mais vê na faculdade é gente que, por exemplo, passou por um problema familiar que vai acontecer ao longo dos 6 anos, sempre vai acontecer alguma coisa. algum problema familiar, algum problema nas amizades, ou realmente não tá dando para aquela matéria e acaba se sentindo inferiorizado porque não foi com o desempenho que o resto da turma foi, não foi tão bem, e isso mata. Isso vai acabar te corroendo dentro da faculdade e é um negócio que não faz sentido nenhum, porque cada um tem o seu progresso, a gente não tá mais no sentido de competição. Cada um tem a sua jornada, então não tem por que se apressar.
E lembrar que cada prova é uma prova. Quando passa outra prova, tá bom, senta, respira, fala o que eu errei, o que tá acontecendo, entendeu os seus erros e partir pra outra. Já passou essa nota não vai te perseguir pra sempre. Vai ter outras notas, vai ter notas ruins, vai ter notas boas e ter que lidar com as situações diversas, assim.
Sim. Até porque muitas vezes a gente sabe do que a gente tá fazendo, né? Do que a gente tá falando, a gente estudou e não vai bem porque a prova não é bem feita. Porque as questões são bem feitas, tipo, tem inúmeros fatores que muitas vezes não é nem culpa nossa.
Sim.
Só que a gente tá sempre o quê? Se culpando.
E se cobrando.
E se cobrando, né? Então, é complicado. Tipo, ainda mais pra quem tá entrando agora, assim. As pessoas falam, nossa, eu preciso ir muito bem, eu preciso, tipo, calma, né?
Respira.
Você precisa passar, sabe?
Sim.
Você precisa passar e saber o que tá acontecendo na sua vida acadêmica, mas a excelência às vezes não acompanha boas coisas.
Quem tá entrando agora, comemora. Você passou pra faculdade.
Sim.
É um momento muito bom.
É um momento
bom.
Feliz que
é muito gostoso esse momento.
Passa rápido.
Exato.
Passa muito rápido.
Calma,
dura
respira.
Pouco. Não precisa correr, pegar todos os livros da biblioteca.
Não precisa
fazer resumo desde o primeiro dia. E eu tô falando um erro que eu cometi.
E nem comprar um monte de livro.
Não
também.
Precisa comprar livro, tem tudo na internet,
de PDF. É, entendeu? A gente tem sempre um jeitinho de fazer as coisas, vai dar certo. No final dá tudo certo. O grupo de amigos dentro da faculdade é o ponto mais importante da faculdade.
Exatamente.
Porque eles são sua base de apoio.
Pra tudo.
Pra tudo. Pra estudo, se você tá desesperado, eles vão te ajudar. Se você tem um problema na família, eles vão estar ali de apoio. Eles são uma base emocional. E você convive mais com eles do que com a sua família.
Exatamente.
Dentro de um curso integral, você convive mais com a sua amiga do que com a sua mãe. Então, esse tipo de coisa pesa e você tem que correr atrás pra ver a questão de afinidade. Porque, nossa, isso faz totalmente a diferença dentro do curso.
Você tem alguém que você pode se apoiar, né? Que, tipo, vai te ajudar em qualquer momento, assim, independente. Porque no dia a dia a gente tá cansado, a gente tá querendo jogar tudo pro alto e tem que ter aquela pessoa que vai falar assim, calma.
Calma, respira.
É.
Não é bem assim.
Bom, eu acho que pra finalizar, uma coisa que todo mundo fala e que eu acho que seria bom a gente desmistificar é que o mediciner é chato, gente. O mediciner, ele é chato.
É.
Ele é chato. Mas a gente tem bom coração. Então, assim, se for alguém da São Camilo mesmo, encontrar com a gente, da Ladisca, alguma coisa assim, quiser tirar dúvidas sobre algum dos cursos, curso de farmácia, curso da biomedicina, curso da medicina comigo, pode vir, pode me parar. Tem a minha fotinho lá no Instagram. Então, assim, quiser tirar qualquer dúvida, não tem problema, tá? A gente parece meio ameaçador, mas é porque a gente tá cansado mesmo. Né? Então,
só a rotina que é meio difícil, só que a gente tá sempre de braços abertos pra ajudar quem precisar, quem chegar.
Quem precisar. Quem tiver alguma dúvida de curso, quem tiver indeciso, tô no curso X, tô pensando em dar pro Y, o que você acha? Gente, a gente é 100% aberto pra conversar sobre isso, tá? E eu acho que por hoje é isso. Né? Muito obrigada por vocês escutarem até aqui. A gente tentou explicar um pouquinho da medicina. Se surgir qualquer dúvida, pode chamar na DM do Insta que a gente responde vocês, tá? Até o próximo Fala Ladisque. Beijo.
Tchau.